カラングエジョアトミコ。
E aí, chuchus! Começa agora mais um Caranguejo Atômico pra você. Eu estou aqui com meu amigo...
Guilherme Gomes! E sim, estamos de volta! E que volta, né? Segundo episódio de 2004, eu ia falar. 2024!
2004, voltando no tempo.
Voltando
aí,
no
né,
tempo,
Eu sou o Rudá Braga, tô muito feliz aqui nesse novo ano, nova vida do Caranguejo. Novos projetos, a gente já tá postando um bocado de coisa aí também nas redes sociais, utilizando agora também muito vídeo, então tá tendo uma recepção bem legal, a gente tá curtindo muito. Pra quem não pegou, né, o primeiro episódio, quem não viu o primeiro episódio, a gente tá com um novo formato, agora a gente vai falar de temáticas, de notícias, coisas que estão acontecendo, nada impede, o Caranguejo é livre, então a gente não gosta de nenhum tipo de amarra. Então, nada impede que a gente também fale sobre uma determinada obra, né? A gente já tem aí até projeto de se falar no futuro aí de Duna, né? Quando sair o filme.
Sim, sim. Eu dei um spoiler no primeiro episódio que uma das coisas que eu queria manter mais ou menos, no formato antigo era o episódio de Duna, porque a gente tava com muita vontade de falar de Duna quando o filme lançar. Eu quero falar de Duna, né? Então, é feito que você falou. Vai ter coisas novas, vai ter coisas diferentes, vai ter coisas talvez iguais, não sei. O que o coração da gente mandar a gente gravar, a gente vai sentar aqui e vai gravar pra vocês.
Exatamente. O negócio, a parada tá tão organizada agora que a gente tá tendo até reunião de pauta.
Olha só.
A gente tá batendo a pauta dos temas, dos assuntos que a gente pode abordar aí ao longo dos programas. Isso também significa que a gente vai ter mais programa, né? Porque antes a gente tinha que assistir uma série completa pra fazer o review da série. E aí era complicado, né? Pô, todo mundo adulto aqui. Eu mesmo tenho dois empregos, Guilherme também, né? Faz os freela, faz as coisas. É um dono de casa agora, né?
Sim, sim. A grande novidade do ano passado foi que eu virei dono de casa e agora sou recém-dono de PlayStation 5 também, cara.
Exatamente. E futuramente ele vai ser também mais um que dorme durante os jogos, que ele não vai aguentar, assim como eu, entendeu? Ele vai chegar lá.
Confesso que eu tô mais ou menos assim, mas não porque os jogos são ruins ou tediosos, né? Mas sim porque eu só tô tendo tempo de jogar bem tarde da noite. Então, a gente que tem essa jornada tripla, né? E olha que eu não tenho nem filhos, imagino quando tiver. Quando tiver jornada tripla assim, é só jogo de madrugada, velho.
Me diga aí, o que é que você tá jogando nesse momento agora?
Cara, nesse exato momento, eu acabei de platinar e estou na DLC justamente do tema de hoje. Que talvez seja um programa um pouco mais curto, mas vamos testando formatos, né? Que é God of War Ragnarok. Sim, esse jogo que é de 2 anos atrás. Ele é de 2022, se eu não me engano, lá para o final de 2022. Se eu não tô enganado, o Google aí vai poder ajudar vocês a saber se eu tô errado ou não.
Acertou.
Mas eu deixei ele passar, cara. Justamente porque a indústria dos videogames tá muito nessa de lança um jogo pra Play 4, lança um jogo pra Play 5, e aí o Play 5 tá muito caro, o Play 4 roda, mas tem a coisa do loading que o Play 5 não tem mais e tal, e se tem é muito pouco. Então eu fui empurrando com a barriga e jogando outros jogos que também lançaram pra Play 5, mas tava jogando no Play 4, jogando as coisas de Switch também. Mas eu fui deixando o Ragnarok pra lá porque eu tive a sensação de que eu queria jogar ele no Play 5. Acho que God of War merecia, uma série que merecia esse cuidado meu, não sei o porquê, esse desejo meu repentino de querer jogar ele no Play 5, mas a gente vai falar de uma polêmica envolvendo ele em instantes, né?
Não, mas assim, só pra fazer um adendo aqui,
sim,
você
claro.
Tá falando que o jogo é de 2022,
sim.
Mas se você for pensar que ele é cagado cuspido o 4, então ele é anterior, então é o
pois
mesmo jogo de 2019, né, que saiu o 4, eu acho que é alguma
2018.
Coisa assim.
Tem gente que chama só de God of War, que é o nome original dele, tem gente que chama God of War 4, tem gente que chama God of War 2018, mas é God of War. Vamos falar um pouquinho disso também hoje.
Vamos sim. Antes da gente começar aqui, queria só lembrar pra vocês que pra ouvir a gente, vocês podem ouvir aí pelos agregadores de podcast. Então a gente tem o Spotify, tem o Apple Music, tem o Google Podcast, Tem o Cashbox, tem... Deixa eu ver, quem mais? Tem Amazon Music, que eu já falei, né? Pronto, então, tem todos esses agregadores, o Deezer, tem todos esses agregadores aí de podcast que vocês podem ouvir a gente. Mas também tem o nosso site, não é isso?
Exatamente, o caranguejoatômico.com, nosso site bonitinho, focado no podcast. Se você quiser escutar de uma forma diferente e apoiar esse projeto, pode escutar também no caranguejoatômico.com, que é nosso site. E temos uma novidade muito especial também, né? Pra anunciar hoje no podcast. Uma novidade legal que faça as honras aí.
Pois é, a gente agora também tá no YouTube, né? Então, o YouTube, ele tá com essa ferramenta de podcast lá. E aí, a gente achou que estava pouco na vida de vocês e decidiu também entrar lá no YouTube para ter mais um canal aí para vocês escutarem a gente. Então, todos os episódios do Caranguejo, desde o episódio piloto do Caranguejo Atômico, aquele lá atrás, né? Falando sobre Vingadores, com o celular na boca, né?
Exato.
É, desde aquele com bastante eco na sala, até os mais recentes, beleza? Tá tudo lá no YouTube. Para encontrar a gente no YouTube é...
youtube.com/caranguejoatômico.
Beleza, e só mais uma coisa, hein? Quem quiser aí curtir, seguir a gente, sabe também que a gente tá aí nas redes sociais em geral. Então estamos no Instagram, arroba caranguejoatômicopodcast. A gente tá postando muita coisa interessante também no Insta. Agora conteúdos extra, né? Em vídeo, para vocês verem a carinha da gente aí. A gente tá lá também... tanto no Instagram, como também estamos no Twitter, no antigo Twitter, agora é X, né?
Sim.
Que é o Caranguejo AT. Caranguejo AT. E estamos também no TikTok, fazendo dancinha lá.
Dançando
caranguejo, não?
Não temos dancinha lá. Temos muito meme que a gente fazia das lives, mas agora a gente vai trazer um pouco desse multiverso caranguejístico, atomístico aqui da gente. A gente vai dar um jeito de botar tudo em todas as plataformas e estamos no TikTok também. Fomos críticos quando o TikTok explodiu, mas temos que nos render a um algoritmo que realmente funciona, né? Então... a gente também vai estar lá no TikTok com o nosso conteúdo semanal. E você falou que a gente vai ter uma frequência boa de episódios agora para dar início aqui. Toda quarta e domingo vai ter episódio Caranguejo Atômico agora. Se você é ouvinte antigo aí e se preocupava aí com a frequência, né? Que era uma vez por semana, mas não tinha dia certo. Agora vai ser toda quarta-feira às 5 da tarde e... todo domingo ao meio-dia. Então, esses são os horários para você escutar o Caranguejo Atômico semanalmente. Beleza?
Beleza. Pauta do dia, vamos lá!
Vamos lá!
Então, a gente falou aí que a polêmica de hoje vai envolver aí God of War. A gente separou aqui uma notícia, né, que a gente leu recentemente, não tão recentemente assim, mais ou menos recentemente.
Podcasters, né? Reactors de áudios.
Exatamente, vamos reagir aí as notícias.
O que a falta de tempo não faz, hein?
pois é, mas tudo isso em prol aí trazer também, né, mais conteúdo pra vocês.
É isso aí.
Então, a pauta do dia é a seguinte, o David Jaffe, né, que é o criador da série God of War, deu um maior chilique aí na internet, porque o cara achou muito ruim, né, como o Guilherme falou, Ragnarok foi enfim, já saiu em 2022, mas o cara resolveu dar um chilique agora recentemente, falando que o Kratos que ele conhece não é o Kratos, né, presentes aí, nesse novo arco da história, que é o Kratos ali lidando com mitologia nórdica, né? Ele não curtiu muito esse novo arco aí do Kratos, né? Teceu várias críticas, né? Agora o Kratos tem um filho, tá mais velho, né? Tem algumas questões aí que são mais intimistas, pessoais, né? A gente vê um personagem um pouco mais vulnerável. E ele reclamou bastante. Ele disse que esse não é o Kratos que ele criou. Sim. E que Kratos não precisa ser assim, né? O que é que tu tá achando desse chilique aí, hein, Guilherme?
Bicho, é diferente, assim, você pensar que o quanto uma criatura se afasta do seu criador, né? E eu penso muito no Kojima quando eu vejo uma notícia dessa, assim, sabe? Hideo Kojima, criador de Metal Gear, né? Da série Metal Gear pela Konami. Ah, mas Konami, Sony, o que é que você tá falando? Eu tô falando isso, cara, porque eu penso direto no Kojima, porque ele, como criador de Metal Gear, e a criação dele é uma coisa muito específica dele, né? Metal Gear só é do jeito que é, porque foi criado pelo Kojima e da forma com que ele pensou aquela história e aquela mecânica, aquela gameplay maluca, sabe? Aquela quebra de quarta parede. E a série continuou, entre aspas, sem ele, né? Tivemos um jogo de Metal Gear sem o Kojima, depois que teve aquela treta quando ele saiu, obrigado, da Konami. O Metal Gear 5, que foi o último jogo que ele trabalhou junto com a empresa, trabalhou brigando, mas trabalhou. Ganhou umas premiações e ele foi proibido de ir lá buscar. E eles depois lançaram o Metal Gear Survival, que é um jogo do Metal Gear que não tem quase nada a ver com Metal Gear. Foi escrachado, focado em multiplayer e tal, e não tinha o DNA do Kojima ali. E aí muito tem essa questão, né? Levanta-se essa questão de essas obras funcionam sem as pessoas que as criaram. E aí é que a gente vai entrar no debate de hoje, né? Porque Kratos, no Play 2, a gente sabe que era outra época de desenvolvimento de jogos. A gente tinha personagens um pouco mais preto no branco, mais maniqueístas mesmo, né? De total mal, total bem. E que não é uma culpa da indústria, mas é um momento que a indústria estava passando. Assim como o cinema também, a gente já passou por vários momentos onde tinha filmes de mocinho, onde os mocinhos, os príncipes, são questionáveis, a bondade, a virtude e a pureza da princesa e a maldade do vilão. Não tem zona cinza entre essas coisas, né? Então, quando a gente analisa que o cara reclama que o Kratos, especificamente ele reclamou do Kratos dessa fase nórdica, né? Ser pai, lidar com questões de paternidade, se abrir um pouco mais, se permitir ter questões que o Kratos antigamente não tinha. Ele reclama disso. Pra mim, esse cara parou um pouco no tempo, assim. Eu entendo, se eu criasse algo que foi tão marcante como God of War 1, né? O 1 e o 2, eu acho que ele trabalhou no 1 e 2, o Jeff. Eu teria também esse saudosismo de pensar, porra, eu construí algo muito importante. God of War é uma marca muito importante pra videogame e pra Sony, né? Já tinha essa coisa da guerra dos consoles, do Mario contra o Sonic e tal, nos anos 90, né? Mas nos anos 2000, o Kratos virou a cara da Sony, né? Então, a gente sabe que esse personagem tem uma importância muito grande. Mas os tempos mudaram, cara. Assim como outras mídias. E a gente tá aberto a poder ter desenvolvimento de personagens. Não é que o Kratos raivoso não tem valor. Ou então o Kratos raivoso é ruim 100%. Ele não importa, não tem desenvolvimento. Tem. Tanto que a gente teve aí seis jogos com ele na fase da Grécia, né? Rage puro. E funcionou muito bem. Deu muita grana para a Sony ao longo de muito tempo. Mas com o desenvolvimento de jogos como da casa mesmo, na própria Sony, como The Last of Us, Uncharted, o desenvolvimento de jogos indie, né, que é jogos independentes, que traziam abordagem de história um pouco mais delicada, que você tinha que não pensar, né? Eu acho que a palavra não é pensar, mas traziam mais sensibilidade para as suas temáticas. Eu acho que o God of War que tinha que renascer mesmo, porque é uma grande marca. Escolheram botar na mitologia e aí inventaram essa coisa de várias dimensões, entre aspas, né? Só que as dimensões acontecem no próprio planeta Terra. Tem um mundo grego, mas no mesmo planeta tem o mundo grego e o mundo nórdico e outras religiões. O 2018 e o Ragnarok estabeleceram que todas as religiões existem, né? E as mitologias também. A série tinha que continuar porque era uma marca muito forte. E eles decidiram continuar de uma forma diferente, né? Influenciada por Last of Us, influenciada por Uncharted, que é da casa também. Não é da Santa Mônica, mas é da Sony. Então, as obras tinham que mudar. Tinham que mudar. E aí, eu não sei o que é que tu pensa em relação a essa coisa justamente da paternidade, né? Eu não sei se o Kratos sofreu esse hate todo do criador, no caso, por uma questão só do pai e filho ali, ou se foi porque o personagem tem camadas, né? Ele já não é essa máquina de matar sem raciocinar hoje em dia, né?
Eu acho que a gente tem que ver qual é a visão de homem-mundo que esse cara tem, né? É a primeira coisa, velho. Porque isso tá muito ligado, às vezes, a um discurso mesmo de desumanização das coisas, né? e dos personagens. Então eu acho que o primeiro ponto é isso. E pegando o gancho disso que eu tô falando, a gente tem que, eu acho que essa coisa de você saber como é que o cara pensa, qual é a lente, né, que o cara enxerga o mundo, é, se isso de fato influencia ou não na questão da própria obra, né?
É. Só para uma correção, lembrei agora, esse diretor trabalhou apenas no original. Eu acho que o God of War 2 foi dirigido pelo mesmo cara que fez o God of War 2018, se eu não tô enganado.
Entendi.
É, tem essa diferença.
A gente pode dar uma pesquisada ao longo do programa aqui pra esclarecer isso.
Sim.
Mas assim, eu me lembro muito dessa coisa, por exemplo, da J.K. Rowling, né? Que,
sim.
Que ficou uma zona cinzenta ali com alguns fãs, porque Harry Potter é uma parada que a galera é fã fervoroso, né?
Uh-huh.
É tipo fã de Star Wars, ou fã de Game of Thrones, né, e tal. E essa galera, pô, ficou num impasse muito grande. A gente vai ter que deixar daquilo que a gente gosta, porque a pessoa tá falando uma besteira. Eu acho que não chega tanto nesse caso do David Jaffe, porque é uma crítica muito pontual à obra, ele não, sim, tá ofendendo ninguém, nem nada disso, é uma crítica ao personagem, mas não deixa de lembrar, né, não deixa de remeter a essa discussão sobre... Pô, tá, o cara tá falando merda aí, vê, o criador, o cara que criou, que pensou esse universo, tá falando uma merda aí, será que isso reflete na obra? Eu tenho, se o cara falar uma merda que ofenda alguém, será que eu devo deixar de curtir aquela obra, de acompanhar aquela obra, né? Então essa é uma discussão interessante de se fazer, e aí o que eu posso dizer, assim, uma opinião muito pessoal, já ouvi muita gente falando sobre, discutindo sobre esse tema... E uma coisa assim que eu concordo muito é que as obras, elas são feitas para o público.
Sim.
E a partir do momento que elas vão elas chegam no público e elas criam a sua fanbase e os seus fãs, ela já é muito menos do autor do que era antes. Então o fã ali vai ter a própria interpretação sobre o que ele está imaginando. Às vezes o autor, ele pensou uma coisa, o fã interpreta de outro jeito. Isso acontece muito em filmes, né, em séries, em livros. A gente nunca sabe exatamente o que é que o autor quis dizer com aquilo ali. Então a gente cria a nossa própria interpretação, a gente imagina aquilo ali, inclui, em alguns casos, cria inclusive fanfics, sim, tá ligado? Pra aquela história, né? Finais possíveis, histórias possíveis pra aquela obra que a gente ama. Então, assim, a obra é nossa, né? A obra acaba sendo nossa, muito mais até do que do próprio autor.
Nenhum desses diretores de jogo, diretor de filme, eles são donos da marca, né? Então, assim, o cara pode ter o mérito ali de ter desenvolvido uma boa história, um bom personagem, mas o produto não pertence a ele. O próprio Kojima, como eu já citei aqui, ele sempre disse em entrevista assim, olha, eu criei Metal Gear é uma história minha, é da minha cabeça, é o meu universo, mas Metal Gear não é meu. Não sou dono da marca, então eu posso trabalhar em projetos e tudo, gerar aquelas ideias, mas aquela marca não me pertence. Então, aquela empresa que pertence, no caso aqui, a God of War, é da Santa Mônica, aí da PlayStation, né? Então pertence a eles e ia continuar. Um exemplo que eu também pensei aqui foi o próprio Supernatural, aquela série dos irmãos que caçam os demônios e tudo. A gente inclusive tem um episódio falando sobre ele aqui no podcast, mas assim, é um caso clássico. Por quê? Porque Supernatural, diretor e criador da série, ele projetou 5 temporadas. Vai ter o arco de cada temporada, mas tem um arco geral que se encerraria em 5 temporadas com o final da série. Mas a série fez muito sucesso, e aí até hoje faz sucesso, né? Tem uma fandom muito grande e a galera vive pedindo pra ter uma nova temporada ou então um filme, né? Que a gente tá nessa moda, assim, de não ter mais temporadas, mas faz um filme pra ou fechar a série ou então continuar em formato de filme, que talvez seja mais barato, não sei. Não... Às vezes um filme é mais barato, às vezes uma série é mais barata, depende muito. Só que Supernatural continuou, e aí é que você tem a divisão dos fãs, assim, entre devia ter acabado na 5ª temporada e devia ter continuado. Eu tenho essa discussão quase que mensalmente, assim, porque minha namorada é muito fã de Supernatural e ela é a fã que diz que teve que continuar mesmo, que tinha muita história melhor e tal. Mas ela admite que, tipo, tem temporadas que são terríveis, que não sabem o que fazer com a obra, inventam e tem histórias ruins, que eventualmente tem histórias boas depois. E eu sou o fã que diz assim, olha, eu entendo que como produto tinha que continuar pra gerar dinheiro e tal, mas... sou da linha de pensamento que até a quinta temporada é impecável. Depois você vê uma se arrastar, né? Eu, quando tinha, sei lá, adolescente, que assistia Supernatural adolescente, eu não tinha essa noção de mecanismo que Hollywood é, né? Que as séries são, que os filmes, jogos. Então eu pensava que era só assim, ah, estão errando em tudo, tá ruim agora. Mas não, hoje eu sei que é uma marca forte, tem que continuar. Mesma coisa fizeram com Animais Fantásticos, os filmes. Era um livrinho e virou uma franquia que tá dando errado no cinema, inclusive, né? Mas God of War, vejo que a série tinha que continuar porque era muito forte. Era difícil, era uma tarefa muito difícil, porque final do 3, e aí vai ter spoilers, pessoal, da obra aqui, é o fim do mundo grego. Então é o fim de toda aquela jornada do personagem, toda a vingança dele, que sempre se fala de Kratos, se fala em vingança. Inclusive, eu também sou da linha de raciocínio que eu não acho o Kratos um personagem vazio. Muita gente diz que ele é puro ódio, quer apertar botão, quer matar e tal, e aí mistura talvez uma gameplay um pouco, entre aspas, datada de hack and slash de PlayStation 1 e 2, com o fato do Kratos ter um desenvolvimento ou não. Eu acho que Kratos tem um desenvolvimento sim, e que Kratos é aquela coisa da matança, da vingança, um homem que se cega. E que não necessariamente isso é uma história ruim. É uma história. Agora, quando você abre o leque, né, pra fazer uma nova versão daquele personagem, do mesmo personagem, porque é uma continuação direta, e você dá mais elementos porque o momento pede, porque a indústria mudou, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Poderia ficar ruim? Poderia. A gente tem exemplos aí que se mexeu no material original e ficou ruim. Mas eu acredito que God of War, a fase nórdica, não perde por desenvolver um Kratos que, em vez de matar seu oponente sem pensar nas consequências, ele reflete, porque ele tá bem mais velho, né? E como um semideus, ele tá, tipo, centenas de anos mais velho, na real. Ele tem um filho agora. Ah, mas ele tinha filho na fase grega também. Mas, cara, ele assassinou a própria filha. Então, ele tinha motivos pra odiar todos e de tudo. Ele foi enganado pelo deus lá, o Ares, e tinha motivo pra isso. Agora não, ele tá tendo a chance de se redimir, a chance de ser melhor. Inclusive, é uma frase que é usada muito no Ragnarok. Eu sei que eu tenho meus erros, eu sei que eu tenho meus segredos, mas eu posso e devo ser melhor por eles, pelo filho e tal. Tem até uma questão, um paralelo com o próprio Thor nesse Ragnarok também, que ele tem uma filha e tem esse paralelo. Então, cara, eu não consigo ver isso como... Ah, não é o personagem que escreveu. Sim, não é o personagem que você escreveu, mas aquele personagem seguiu em frente, cara. Entendeu? Seguiu em frente e, assim, não gosta, não joga. Quer manter o final da história de God of War em God of War 3? Mantém, cara. Eu odeio Matrix 4. Sei que ele existe, mas na minha mente, Matrix 4 é um filler. É uma fanfic criada pela loucura por dinheiro do estúdio, da Warner, no caso, e... A trollagem mal feita da Lana, né? Da Lana Wachowski também. Que virou um produto que poderia ser uma crítica diferente ou uma continuação verdadeiramente boa e acabou sendo uma bosta, assim. E eu não vejo isso em God of War. Eu vejo, talvez, não evolução, porque eu também não gosto de menosprezar o trabalho antigo dos caras, né? De uma coisa um pouco mais simplória, não no sentido ruim, né? Que eram os God of War antigos. Mas God of War, o 2018 e o Ragnarok tem seus defeitos narrativos, mas desenvolvimento de personagem não é um deles.
Porque assim, né? Uma coisa que me chamou a atenção, né, nessa fala dele também, é essa dificuldade, né, de ver os personagens evoluírem, né? Sim. Então tem muita gente, olha, você não vai querer uma parada que se repete da mesma forma durante anos, gente. Isso é natural. Se você for pegar todas as obras aí que conseguiram durar por um longo período, elas tiveram sucesso, acho que tiveram sucesso, pelo menos, né? Uhum. Elas fizeram modificações na história, elas adentraram na história pessoal dos personagens, os personagens evoluíram de alguma forma, a história caminha pra frente, né? Então não dá pra você fazer a mesma coisa de sempre o tempo inteiro. E eu acho que essa adição da intimidade do Kratos, né? Colocando ali temáticas interessantes como a paternidade, né? Como o próprio filho dele, né? Pô, como é pro filho dele que não acredita em nada, de repente ter que lidar com todos aqueles deuses?
Sim.
Né? Ele não é ateu, né?
Muito bom, velho. Genial, porque, tipo, Ateu numa série onde tem deuses, né? Eu nunca escutei essa piada, cara. Muito bom.
Pra você ver que eu tô melhorando, aprimorando. 2024 eu tô aprimorando meu...
Você
meu
também tá evoluindo narrativamente.
Mas é isso, assim, porra, é uma dificuldade do caralho de você pegar. Quer um exemplo, velho, de uma parada que se repete, não evoluiu e não testou coisas novas? A gente já falou pra caralho aqui dos filmes super-heróis, velho. Sim. Porra, tá enjoando justamente por causa disso. A galera quer ver uma parada diferente, né? Até a própria Netflix, quando lançou os filmes, as séries, né? Com os personagens mais urbanos, com violência, né? Com bastante violência. Abordando outros tipos de temática, maior de 16 anos. Enfim, foi um frescor. O pessoal curtiu. As outras não curtiram tanto. Jessica Jones e tal, não sei o que, porque era ruim. Mas, mas assim, Demolidor mesmo foi um acerto. Tá ligado?
Primeira temporada é muito boa.
Não, né? É? Então, assim, as pessoas elas querem ver coisas novas. Eu acho que é isso que falta. É, e muitas séries que se repetem, o The Walking Dead também, né, começou a se repetir, o mesmo formato, o pessoal queria outra coisa, velho. Então, faltou ao David Jeff entender isso, que o personagem ele precisa evoluir, ele precisa caminhar. Uma hora as pessoas iam cansar de ver o Kratos sempre da mesma personalidade, o mesmo estilo de jogo, a mesma narrativa.
Como cansaram, porque o último jogo do Kratos grego, da fase grega do God of War, foi o God of War Ascension. Foi lançado para PlayStation 3 e foi lá no finalzinho da vida do PlayStation 3. Não vou saber exatamente quando foi, mas eu acho que foi lá para 2013, por aí.
Acertou, miserável.
E não foi considerado um grande sucesso. Ele vendeu consideravelmente, assim. Tinha, na época, aquela moda onde todos os jogos tinham que ter um modo multiplayer. Então encurtaram um pouco a história do jogo, né?
E tinha uma tia ali que podia comprar, um primo, né? Uma pessoa assim, um parente, né? Que podia comprar. Vendeu, né?
Vendeu, né? Que vendeu, mas não vendeu bem. E isso remete a, talvez, uma estagnação do personagem, como era. Novamente, não quero desmerecer a escrita do Kratos, porque eu acho que ele tinha que ser aquele símbolo maior naquela época, porque ele era o símbolo daquilo, né? Então, não vejo problema. Mas, refletiu nas vendas, a jogabilidade, hack and slash já não estava tão em alta, o gênero que estava muito forte no PlayStation 2, um pouco no PlayStation 1, assim, tinha também, mas o auge dele é no PlayStation 2. PlayStation 3, tivemos grandes franquias de hack and slash mesmo, o Devil May Cry, ele teve um jogo, o 4, no Play 3. God of War 3 é do Play 3, é um grande sucesso, é um grande jogo. O próprio Dante's Inferno, que é da Visceral Games, né? Que extinta pela própria EA, fechou o próprio estúdio, assim. Que ele já vinha naquela de, é um jogo que tá imitando God of War. Então, já tinha aquela coisa de, é um jogo que tá imitando, não é 100% original. Apesar de ser uma história muito interessante de adaptar a Divina Comédia pra um videogame, né? É super interessante, assim. Mas, de fato, era uma mecânica desgastada. E o personagem desgastou também. Tanto que, só em 2018 é que a gente teve coisa nova do personagem, assim. Jogo novo e tal. E como o mundo grego acabou, foi parar no mundo nórdico, né? E eu confesso que não me incomoda nem um pouco, velho. No Ragnarok é mais interessante. Eu gostei mais do Ragnarok do que o do 2018, justamente porque em 2018 o Kratos tinha muita interação com Atreus, com o filho dele, mas tinha interação com alguns outros personagens, o Mimir, que é aquela cabeça que sabe tudo, né? Com a Freya, que é o personagem ali que é mãe do vilão do jogo e tal. Mas era essencialmente um jogo do Kratos lidando com um moleque que ele não sabe como lidar. Tanto que ele chama o filho o jogo inteiro de garoto, né? Boy. Virou até meme. Boy.
Talvez ele não soubesse o nome.
Sabia. Que no final tem uns momentos felizes lá.
Os pais não sabem o nome.
É verdade. Mas às vezes não sabe nem que tem filho.
Exatamente.
O Ragnarok, cara, tem uma evolução do Kratos com o Atreus, um pouco mais velho, né? Na puberdade ali, fazendo cagada. Mas tem o Kratos com outros personagens. Inclusive, o Ragnarok foi até além. Tem momentos no jogo que você joga somente com Atreus. É a primeira vez na franquia que você joga com um personagem que não é o Kratos. E muito se falou na época da preparação pra o Kratos morrer, ou então ter um jogo exclusivo do Atreus e tal. E a gente teve uma gameplay só dele agora, né? Mas não exclusiva dele. Então, pra frente, eu não duvidaria se God of War crescesse ao ponto de esquecer o Kratos, assim. Mas teve a evolução do Kratos. Narrativamente, eu tenho minhas broncas com o roteiro. O roteiro, eu acho o mundo nórdico muito vazio. Eu acho que as coisas acontecem muito nas falas e a gente não vê a grandiosidade dos fatos que a gente tá ouvindo falar, né? Eu acho que faltou poder pra aqueles deuses.
Tem o quê? Um Hadouken? Tu tá
falando? Não.
Poder de potência mesmo, assim. Potência visual, né? O Odin, eu acho que é uma decepção. Entre o Zeus e o Odin, eu prefiro muito mais a figura do Zeus, assim. É, narrativamente, eu tenho umas problemáticas com esse jogo, assim. E eu acho que o final dele, do Ragnarok, é frustrante, assim, de verdade. Mas o desenvolvimento do Kratos, a figura que ele faz, é muito interessante. E, como eu falei, né, no começo do episódio, eu tô agora jogando a DLC, que é o God of War Ragnarok Valhalla. E é muito interessante, porque parece que foi no momento certo que essa DLC chegou com a fala do Jeff, né? Por quê? Porque, sem dar tantos spoilers, mas o Valhalla é justamente a sessão de terapia que o Kratos nunca fez. Porque é ele lidando com todos os grandes acontecimentos dos jogos da era Grécia. E ele explicando como ele se sentiu e por que ele fez determinadas coisas.
Divã, né?
É um divã gigante, só que se chama Valhalla. Deus da guerra com o Deus da guerra. Porque na história do Valhalla é o Tyr, que é o Deus da guerra da mitologia nórdica, fazendo a terapia do Kratos. Então, ainda não terminei, não sei como termina, mas é justamente aquele desenvolvimento. É a ponte que eu acho que o God of War 2018, às vezes, falhou em dar mais informações. Porque quando você joga o God of War 2018, você quer não só descobrir aquele mundo novo, mas você quer entender como ele foi do mundo que a gente conhecia pra esse, né? Eu acho que era a minha maior tara. O God of War Ragnarok, ele fica interessante nas falas porque o Kratos tá mais aberto e ele fala sobre as coisas da Grécia, né? Então é bem legal pra quem é fã e jogou todos os jogos como eu, escutar esses easter eggs, assim, e narrativas dos outros jogos. E no Valhalla ele realmente costura. O que Kratos pensou quando decapitou Helios no 3? Ele fala. Ele diz, olha, eu tava puto e eu acho que não foi justo com o que eu fiz com o cara. Literalmente, eu arranquei a cabeça do cara e eu acho que não foi justo. Só que ele fala do jeito dele, né? A vingança cegou ele. Hoje ele não faria igual. Feito ele não faz durante os outros jogos. Então, o Valhalla eu acho que veio como, não propositalmente, mas veio como uma contra-resposta, assim, pra essa declaração do Jeff, né? Que o Kratos não mudou da água pro vinho do nada. Teve aí muita coisa que aconteceu pra poder ele ter e pensar feito ele pensa hoje em dia, assim, né? Lembrando que, assim, a saga Grécia teve 6 jogos. God of War 1, 2 e 3, Ascension, Ghost of Sparta e Chains of Olympus. E esse só teve 2, né? Com a proposta de ligar os pontos e ainda apresentar uma mitologia nova. Então, ele tem problemas, sim, de narrativa, de ligar todos esses pontos. Eu acho que tem, sim, problemas nisso. Mas você tem a construção do personagem. O personagem, ele tá continuando. O personagem continua e a gente tá acompanhando essa continuação.
Uma outra coisa também na declaração dele que me chamou a atenção foi porque ele falou assim, que os produtores do jogo deixaram que suas vidas pessoais influenciassem demais na história. E aí eu fico pensando, porra, bicho.
Ele até comparou com o que fizeram com Indiana Jones também, né?
Que o Spielberg tá diferente. Indiana Jones e tal, reclama também do Indiana Jones. Mas assim, porra, como não, né? Você é uma pessoa de carne e osso, tá lá fazendo uma obra, né? Natural que você coloque ali suas experiências pessoais. Quem cria, né? Lida com a questão da criatividade, né? E de fazer um conteúdo, fazer uma obra e tal. Porra, sabe que a gente pega muita referência na vida da gente, né? Do que a gente pensa e tal.
Stephen King é assim, cara. Stephen King, várias das obras dele é sobre os próprios demônios, assim, dele, né? O alcoolismo, as drogas, a paranoia de ter que escrever infinitamente, feito ele faz.
Exatamente, a poesia, né? A própria poesia, o ato de escrever um poema é o ato de tirar do fundo de si letras pra colocar no papel, né? É isso, assim.
E tem uma hipocrisia nessa fala, porque ele tá reclamando isso, e ele tá reclamando e se sentindo tão puto. E ele criou Kratos, que é ressentido e puto. Então ele também tirou dele, não é possível.
O Jeff, ele poderia ser facilmente o zangado lá do Divertidamente, né? O cara que faz o Com certeza ele poderia ser essa figura. Ele fala também de Indiana Jones e reclama das outras obras, né? E fala que o Spider-Man e o James Bond, eles nunca mudaram a essência. Eu discordo, velho. Os caras mudaram pra caralho. Os personagens também se transformaram, né? Então, assim, essa crítica pra ele, na minha opinião, não é muito, muito válida, não.
Tem fases do Homem-Aranha na escola, fases do Homem-Aranha adulto, o próprio jogo novo aí, ele já formado, né?
É, e diversas abordagens diferentes também acompanham, às vezes, o próprio contexto, né? Sim. Histórico que tá inserido. Então, enfim, acho que é uma grande bobagem aí que o Jeff falou, né? Pelo menos a minha opinião.
Eu também acho. Eu só quero fazer uma pergunta pra você pra gente finalizar esse programa. Você acha que God of War funciona sem Kratos?
Ah, eu acho que funciona, sim, velho. Eu acho que pode funcionar. Eu não joguei o Ragnarok, o último, joguei o comecinho só. Mas, assim, pelo que eu vi no 4, eu acho que funciona. Eu acho que o futuro de God of War talvez seja sem o Kratos mesmo, né? Talvez seja isso. Eu vou devolver uma pergunta pra você. Agora. Você acha que o David Jaffe, na verdade, ficou chateado não pelo jogo, mas pelo rap do Kratos que lançaram no YouTube?
Cara, eu ficaria chateado com qualquer pessoa que escutasse rap de produtos de cultura pop, assim. Eu acho... Não quero desmerecer quem tá rimando aí. Pode continuar rimando. Sei lá, velho. Eu não gosto muito. Não, eu sempre dou o exemplo do... Ah, vou fazer o rap do One Piece. Rap do Zoro. O Zoro tá com a espada na boca e ele não vai fazer não sei o quê. E aí o Kratos, ele com as lâminas do Cal, ele é animal. Meu irmão.
E geralmente quem se propõe a fazer esse rap, geralmente é alguém que não sabe fazer rap, né? Não sabe rimar, né?
Então... É, mas hoje tá mais fácil, porque o chat GPT, ele vai dar todas as informações básicas e você faz a rima.
Beleza. Eu acho que é isso, né, gente? Quer dar uma nota em patolas aí pro David Jeff?
Ah, o David, eu vou dar 5 patolas pra ele. Porque ele criou God of War. Então ele tem um mérito. Mas tá falando besteira, cara. Eu acho que ele poderia ter sido mais... fazer uma crítica mais construtiva, assim, né? Militou por uma falta de desenvolvimento de personagem. Ele podia ter questionado mais narrativamente como a história funciona do que desenvolvimento de personagem em si. Então, 5 patolas pra ele. Mas quero dar, assim, já que a gente não tem episódios, os antigos, né? De God of War, eu queria dar a minha nota. Eu vou dar a nota pra God of War 2018. Eu vou dar 8,5 patolas. E pro Ragnarok eu vou dar 9. Eu acho que tem uns probleminhas ali, mas me diverti muito.
Eu pensava que eu tinha gostado mais do 4.
Não, eu gosto mais do Ragnarok. Eu acho que duas coisas me fizeram gostar mais dele, assim. Eu acho que é porque a gente já começa com... Não todas as habilidades, porque tem que ter a progressão da habilidade. Mas já começa com a lâmina do caos, já começa com o machado. Já começa com as coisas que o Kratos termina no jogo anterior. E eu acho que ele é mais aberta, assim, no sentido do Kratos não precisar fingir que não é da Grécia, essas coisas. Ele dá mais easter eggs. Eu acho que nesse contexto o Ragnarok me agradou mais, mesmo tendo problemas de narrativa, assim. E o segundo fator é que eu joguei ele no Play 5, cara. Então eu
acho que você tava entusiasmado.
Eu sei que eu tô empolgado demais falando de PlayStation 5 em 2024, quando ele já tem, sei lá, uns 4 anos aí, eu acho que o Play 5 tem, não sei. Mas, cara, fazer o loading do jogo em 6 segundos, pra mim, foi uma diferença absurda. Graficamente, eu não vi diferença tão absurda. Tem lá até como você botar no modo desempenho ou modo gráfico. Eu botei modo desempenho, porque eu não ligo tanto pra gráfico, apesar de achar massa e tal. Mas fazer o... Tudo que tem que fazer, ou morrer e voltar automaticamente, melhora muito a experiência de um dono de casa que não tem tanto tempo, cara. Melhora real, assim. Caranguejo Atomico.
Beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do programa de hoje, desse novo formato. E até a próxima.
Valeu, pessoal. Lembre-se de seguir nas redes sociais, acompanhar os episódios toda quarta e domingo. Também tá no YouTube agora, então se você não gosta dos agregadores aí, é mais voltado pro YouTube mesmo, todos os episódios do podcast agora estão disponíveis no YouTube. Então, é isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Fiquem bem.